A Rádio ONU conversa com o Dr. José Francisco Saraiva, diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Obrigada pela entrevista do senhor.
Obrigado, Laura. É muito bom falar com você, representando a organização maior do nosso planeta, que são as Nações Unidas, sempre preocupada e comprometida com a saúde pública.
Nesta sexta-feira, 14 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Quais são as principais causas e sintomas da doença e o que pode ser feito para preveni-la?
Ora, o diabetes, ela teve uma explosão gigantesca nas últimas décadas e a principal causa para essa explosão é a obesidade. A nossa população, ela ganhou um peso muito acima das necessidades cotidianas para um ser humano. Para se ter uma ideia, hoje no Brasil, nós temos mais de 50% da população com o peso acima daquele que deveria ser considerado normal. E o excesso de peso traz uma série de transtornos metabólicos, e esses transtornos metabólicos fazem com que haja um esgotamento na produção de insulina pelo pâncreas. Para se ter uma ideia, nós acreditamos hoje que no Brasil nós tenhamos aí por volta de 10 a 15% da população adulta com diabetes ou, no mínimo, com uma intolerância à glicose, que é aquilo que nós chamamos de pré-diabetes. Eu diria que a grande causa do diabetes hoje são os hábitos alimentares, onde a população passou a se alimentar com excesso de calorias, fazendo com que esse excesso de peso leve à predisposição ao diabetes.
E esse número, o senhor mencionou, tem crescido no mundo todo ou há alguma tendência de queda?
Não, existe uma explosão em relação ao diabetes. Os Estados Unidos e alguns países como Canadá, Inglaterra, Escandinávia, eles têm conseguido fazer alguns avanços na prevenção da obesidade, mas eu diria que hoje o problema do excesso de peso e o diabetes, nós estamos discutindo uma pandemia e isso só vai se reverter quando a população tiver consciência, e essa consciência ela tem que ser de Estado em relação às políticas de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável associada à atividade física. Naturalmente que muitos desses pacientes vêm a desenvolver, desses indivíduos vêm a desenvolver o diabetes, porque também avançam para a terceira, para a melhor idade, e nós sabemos que ao longo da vida, à medida em que a idade avança, a chance de desenvolver o diabetes, ela aumenta. Um outro ponto muito importante, que foi parte da sua pergunta, é que o diabetes é um dos principais fatores de risco para a aterosclerose coronária, para a obstrução dos vasos, para a degeneração dos vasos e o comprometimento do aparelho cardiovascular. Então, hoje, nós temos aí uma relação muito grande entre diabetes e doença cardiovascular. Eu diria que diabetes, ela é, talvez, o mais importante fator de risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular, quando nós consideramos a agressividade ao qual os vasos, eles são submetidos quando nós temos um paciente portador de diabetes. E o que acaba levando o indivíduo com diabetes, o paciente diabético à morte, é a doença cardiovascular, o infarto ou AVC, a degeneração do rim por causa de problemas vasculares, que nós chamamos de microvasculares, isso sem dizer o comprometimento da qualidade de vida do diabético, que a longo prazo, se não controlado ou se controlado de uma forma inadequada, ele acaba culminando com uma isquemia, uma falta no suprimento de sangue por obstrução dos vasos para os membros inferiores, que frequentemente podem cursar com amputação. Isso sem dizer também da insuficiência renal, que pode levar esses pacientes para diálise, e também não podemos esquecer da questão da cegueira, da perda da visão que pode ser ocasionada pelo diabetes. E eu diria que o diabetes poderia ser prevenido em grande parte se a população buscasse manter um peso adequado, uma dieta saudável e muita atividade física. E eu diria para você que essa é a grande mensagem que nós trazemos no Dia Mundial do Diabetes. Não são mais remédios, não são mais equipamentos para fazer diagnóstico, e sim prevenção. Prevenção através de uma dieta saudável, uma dieta com frutas, com verduras, com alimentos magros, com cereais, e enfim, numa dieta que seja não excessiva em carboidratos, aliado a muita atividade física, que hoje nós sabemos que o homem, apesar do tamanho das suas pernas, ele se esqueceu de fazer atividade física.
E o senhor mencionou os riscos para a população idosa. Há também riscos para crianças? O número de crianças com diabetes é muito alto?
Sim, a maior parte dessas crianças, elas têm o diabetes chamado diabetes tipo 1. Elas têm por vários mecanismos, inclusive por mecanismos imunológicos, elas podem desenvolver uma insuficiência pancreática, levando a menor produção de insulina, e essas crianças vão precisar, muitas vezes, de receber insulina logo nos primeiros anos de vida. Entretanto, nós não podemos esquecer que muitas dessas crianças poderiam atenuar o desenvolvimento do diabetes se elas não tivessem excesso de peso. Nós temos dados no Brasil que mostram que mais de 30% das crianças, a partir dos 7 anos, elas já têm excesso de peso. E nós sabemos também que essas crianças têm muito pouca chance de perder peso ao longo da vida. Como se excesso de peso viesse e depois ele não fosse mais embora pelos hábitos, enfim, pela forma pela qual esse jovem, esse adolescente vai conduzir sua vida. Então nós temos uma preocupação muito grande hoje com a criança e com o adolescente pelo risco, principalmente, de vir a se tornar um diabético ao longo da vida.
E há alternativas ao tratamento do diabetes em relação à insulina?
Sim, existem vários tratamentos e o tratamento, ele vai, na realidade, ele vai ser disponibilizado, ele vai ser escolhido com características, se é uma criança, se é um adulto. Nós temos hoje alguns medicamentos que existem na rede pública que são bastante adequados para o tratamento do diabetes, como é o caso da metformina. Nós temos hoje, recentemente, vários produtos foram lançados que têm se mostrado mais seguros e eficazes para o controle do diabetes. E, além da insulina, nós temos, sim, hoje, um portfólio de medicamentos orais que atuam sobre o rim, que atuam sobre o pâncreas, que atuam melhorando a atuação da insulina. E o conjunto desses medicamentos tem mostrado um melhor controle do diabetes, além de uma segurança maior com o uso dos medicamentos. Nós não podemos esquecer que muitos medicamentos para o uso no diabetes podem trazer um aumento do risco cardiovascular, um aumento no risco de infarto, razão pela qual hoje a ciência tem se debruçado na busca de novos medicamentos que eles possam oferecer pouco risco, enfim, que eles possam não somente ser eficazes no controle da glicose, mas que eles possam ser seguros também para o tratamento desses pacientes.
E o senhor mencionou a diabetes tipo 1. Quais são as diferenças entre os tipos de diabetes?
O diabetes tipo 1, ele habitualmente ele atinge o jovem, ele atinge as crianças, atinge logo, a criança pode atingir logo na primeira década da vida, e é um diabetes em que, invariavelmente, esse indivíduo vai precisar usar insulina para fazer o controle da sua glicose. Já o diabetes tipo 2, ele costuma cursar em pacientes mais qualidade mais avançada, frequentemente ele acontece a partir dos 55, 60, 65 anos, ele coincide com a terceira idade e ele vem por consequência de um esgotamento do pâncreas na capacidade de produzir insulina por esses fatores de risco mal controlados, como eu disse para você, em particular a obesidade. Então são entidades diferentes, embora ambos elevem a glicemia, eles têm mecanismos fisiopatológicos, idade de acometimento diferentes, com faixas populacionais e fatores de risco diferentes para atingir, enfim, são entidades que têm cursos diferentes no ser humano.
E o senhor tem dados sobre o número de pessoas com diabetes no Brasil? A OMS calcula que no mundo há 350 milhões de pessoas com diabetes. O senhor teria esses números no Brasil?
Olha, Laura, nós não temos dados brasileiros que possam refletir com exatidão a proporção de indivíduos diabéticos. Mas eu poderia dizer para você que hoje, seguramente, nós temos algo entre 16 e 20 milhões de diabéticos no Brasil, o que é um número explosivo. Na verdade, é um número estimado, porque nós sabemos ainda que muitas vezes o indivíduo está diabético, mas ele não fez diagnóstico porque ele não vai no médico. Nós vemos hoje que os homens se cuidam bem menos do que as mulheres no Brasil. Então, frequentemente, o indivíduo ele é obeso, ele toma uma carga de carboidratos, de glicose, de caloria bem acima das suas necessidades diárias. Ele vai caminhando, muitas vezes, para a elevação da glicemia. Ele acaba ficando diabético e acaba não descobrindo porque ele não vai ao médico. Ele não vai fazer uma avaliação, ele não vai fazer um exame. E o que acaba acontecendo é que hoje nós achamos que nós temos conhecimento de parte do cenário que não espelha o total de diabéticos do nosso país. De uma maneira ou de outra, números à parte, a incidência de diabetes hoje, a prevalência de diabetes, ela é alta e ela tem se tornado proibitiva a partir do momento que os indivíduos acabam evoluindo com complicações do diabetes e eles acabam tendo problemas cardiovasculares, não somente alterando o seu curso de vida, onde eles acabam vivendo menos, mas a qualidade de vida também, aos poucos, ela vai sendo comprometida, o indivíduo vai ficando progressivamente cansado, ele acaba podendo apresentar sintomas de perda da sensibilidade dos membros, que é a chamada mielopatia diabética, ele pode ter comprometimento da visão, e, não obstante, ele acaba tendo um infarto e acaba indo embora. Então, o diabetes não só representa um problema em relação ao ser humano, à sua qualidade de vida, ao seu tempo de vida, mas também ele traz custos exorbitantes, custos que eu diria que são impagáveis para o Estado. Razão pela qual nós temos que adotar cada vez mais políticas públicas que possam prevenir o diabetes. Nós temos visto esforços de governo nesse sentido, mas eu diria que é preciso intensificar as ações para a conscientização da população, ações para um acesso que seja amplo, geral e restrito à população, para que nós possamos ter um conhecimento prematuro daqueles indivíduos que se tornam diabéticos, para que nós possamos, de um lado, evitar que o diabetes possa ocorrer através do aconselhamento, da mudança do padrão dietético, da mudança de estilo de vida, da mudança de hábitos, e de outro, uma vez identificando a existência do diabetes, atuar rapidamente, não só no aconselhamento, mas nas intervenções medicamentosas que se fazem necessárias no caso, para que nós possamos prevenir complicações, muitas delas, como eu disse, fatais.
E para encerrar, o senhor gostaria de adicionar algum outro ponto que o senhor queira abordar?
Eu diria que hoje o homem contemporâneo, ele se esqueceu de fazer exercício, ele passou a comer mais e com isso nós começamos a ganhar peso. Esse excesso de peso tem trazido uma série de complicações. É a hora da população se conscientizar de que muitas vezes o bem-estar de uma refeição muito grande, de uma refeição muito cheia de carboidratos, pode representar no futuro um comprometimento na qualidade de vida. Eu acho que o Dia Mundial do Diabetes, quando nós comemoramos ele, nós devemos usar desse dia para uma reflexão, para que nós possamos pensar o que nós podemos fazer, não somente para prevenir que nós venhamos a desenvolver, através do excesso de peso, a intolerância à glicose e depois o diabetes, mas, acima de tudo, o que nós podemos dar de exemplo para gerações jovens que estão vindo aí, porque, na verdade, nós espelhamos muitas vezes e refletimos nos nossos comportamentos, eles acabam adquirindo hábitos semelhantes aos nossos, e eu diria que é muito importante, acima de tudo, nós pensarmos nas gerações futuras, que esse dia sirva de reflexão para que nós possamos, através da conscientização, trabalharmos a nossa juventude, as nossas crianças nas escolas, com os professores, em casa, com os pais, e que nós possamos, de uma maneira única, estar aconselhando e dando o exemplo do exercício físico, o exemplo da dieta saudável, tão importante na prevenção do diabetes. Essa é a minha mensagem.
Muito obrigada, a Rádio ONU agradece a entrevista com o Dr. José Francisco Saraiva, diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e que fala conosco por telefone de Chicago. Muito obrigada, Dr. Saraiva.